ar. Feijoada completa.
Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada completa.
Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Boa tarde para você, estamos chegando com mais um Feijoada Completa no seu rádio, nesta sexta-feira, 4 de maio de 2018. O Feijoada Completa, que hoje vai falar um pouco de música brasileira, recordar uma coletânea que saiu no final dos anos 90, que muita gente deve ter em casa, Novo Milênio MPB. Eu não costumo trazer muito coletânea para cá, mas essa é tão boa, e tem tanta coisa interessante, que eu decidi trazer essa coletânea para a gente ouvir alguns trechos, algumas músicas dela hoje. E aí, começando com essa aí, Chico Buarque, Mulheres de Atenas, ao fundo.
Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas.
Comigo para fazer mais esse Feijoada Completa está Paula Bittar.
Oi, Edson, tudo jóia
tudo
com
jóia?
Você, comigo tudo ótimo, tudo mais uma sexta-feira de trabalho pra gente, um bom trabalho pra gente, um bom feijoada aí pelas próximas horas pra gente aqui.
Com certeza, e fazendo, né, falando aí de temas interessantes nesse programa de hoje e trazendo músicas interessantes também da nossa música. Eu tenho certeza que você que tem, você que inclusive essa semana fez uma matéria muito interessante sobre a questão de feminicídio, né? Mulheres de Atenas é uma música particularmente que traz esse modo meio irônico do Chico Buarque tratar essa questão da violência contra a mulher.
É,
né?
Exatamente. A interpretação que a gente pode fazer é uma interpretação irônica do que seriam essas mulheres, né? Eu sou fãzona do Chico Buarque, adoro.
Buarque
acho
é
que um programa que começa com ele tem tudo para ser um programa fenomenal. Então vamos ficar ligado com a gente, né, Edson?
Com toda certeza. E nós vamos começar o nosso programa de hoje falando exatamente da questão aí envolvendo a reforma trabalhista, Paula Bittar, justamente porque caducou a medida provisória, a MP, que está aí, tinha sido editada pelo governo para fazer alguns ajustes nessa lei trabalhista, né? Tinha sido feito um acordo para que fosse aprovado no Senado como estava na Câmara, e aí depois a MP 808 foi editada, só que ela caducou e aí fica valendo o que foi votado inicialmente. Só que há pontos polêmicos, há pontos que precisam ser regulamentados, há muita insegurança jurídica em torno da questão da reforma trabalhista ainda. Então é um assunto muito importante que nós vamos debater no programa de hoje.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas.
Pois é, mas tem outros assuntos importantes que nós vamos tratar no Feijoada Completa dessa sexta-feira, 4 de maio, e a Paula Bittar vai trazer agora para você quais são os destaques do programa de hoje.
Quais são as ações na área de saúde pública para combater o vírus influenza A, o H1N1? O que o poder público está fazendo para disponibilizar as vacinas? Vamos saber mais sobre o assunto no programa de hoje. Fique ligado nas dicas de André Amaro no quadro Arte em Cena. Ele vai comentar o que tem de melhor na programação artística de Brasília. Você sabe o que é o copo Lagoinha? Certamente você o conhece como copo americano, mas em Belo Horizonte ele tem o curioso nome de copo Lagoinha por causa de um bairro boêmio da cidade. Vamos conhecer essa história no Brasil de ponta a ponta. E no quadro Caldo Cultural, uma entrevista com a produtora Daniele Marinho, responsável pela mostra do filme Livre, que está acontecendo no CCBB de Brasília. E o nosso tempero musical de hoje lembra uma compilação de música brasileira lançada no final da década de 90, dentro da série Novo Milênio.
Olha, quem gosta de MPB e comprou esse CD, lucrou muito, viu? Porque era barato, né? Esses CDs da série Milênio eram todos vendidos a preços bem módicos. E no entanto eram coletâneas muito bem feitas, inclusive algumas surpreendentes, né? Às vezes eles em vez de apelar mais pro lado pop ou lado mais popular de alguns cantores, faziam discos extremamente alternativos, como foi o caso do Roupa Nova, por exemplo, que eles fizeram um disco que destacava só os três primeiros álbuns da banda. Então deixou de fora toda a fase anos 90, mais novela, né? Mais que geralmente tocava mais em rádio. Fizeram um disco totalmente alternativo. Então essa série é muito interessante. A Novo Milênio também é uma série muito interessante, tanto a Milênio como a Novo Milênio. E essa Novo Milênio tem duas coletâneas muito boas de MPB. Uma delas é essa que você está ouvindo aí. Maria Bethânia, Olhos nos Olhos, canção composta também por Chico Buarque, né? É mais uma composição do Chico, aqui nessa bela interpretação da Bethânia.
E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê.
Vamos então iniciar nossas entrevistas sobre a questão aí da reforma trabalhista, né? A MP 808, como a gente comentou, tinha sido editada para mudar alguns pontos polêmicos do texto da reforma trabalhista. Era uma proposta que o governo tinha feito aos senadores para que a proposta, para que a matéria fosse votada no Senado e não tivesse que voltar para a Câmara por causa de modificações. A medida provisória acabou caducando, não foi votada nem pela Câmara nem pelo Senado, e agora as questões aí que devem ser corrigidas, muitas coisas podem ficar para o próximo governo, e o governo tinha prometido editar um decreto para poder regulamentar alguns pontos polêmicos, o que ainda não aconteceu. Quer dizer, na verdade, há, então, portanto, uma grande insegurança jurídica em torno dessa questão. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Vadir Damuz, ele que é do PT do Rio de Janeiro, é advogado e já foi, inclusive, presidente da OAB Seção Rio de Janeiro, falando um pouco para a gente aí a respeito desse tema. Deputado Vadir Damuz, prazer em tê-lo aqui no Feijoada. Boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Prazer é meu.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde.
Deputado, nessa questão aí do fim da validade da medida provisória 808, que regulamentava aí alguns pontos da reforma trabalhista, de fato criou-se um limbo jurídico em algumas questões relativas à reforma. Como é que o senhor avalia aí, daqui para frente, como fica a situação do trabalhador diante da não continuidade da validade dessa MP?
Olha, o esclarecimento inicial você próprio já fez. Quando a chamada reforma trabalhista foi para o Senado, o governo fez um acordo lá com os senadores no sentido de não mexer naquilo que já havia sido enviado da Câmara para não ter que voltar para a Câmara. Né? Como se sabe, um projeto de lei que tem início numa casa, uhum, cada revisora, caso altere o projeto original, volta para a casa de origem.
Sim.
Então, como o governo se apressa, acenou com uma medida provisória que mitigaria alguns pontos mais duros da reforma.
Uhum.
Passou, desculpe o termo, de uma conversa fiada, a medida provisória caducou, e enquanto ela esteve em vigor, não, ao contrário, do meu ponto de vista, piorou os aspectos mais centrais da lei, né? E o que está, na verdade, em vigor é a lei conforme foi aprovada na Câmara dos Deputados e chancelada no Senado.
Agora, deputado, como ficam questões como, por exemplo, porque tinha algumas questões muito centrais, bastante reivindicadas, como, por exemplo, a questão do trabalho intermitente, que vinha tratado na medida provisória, mas também tem uma que chama muita atenção, que é a questão das mulheres grávidas, por exemplo, dentro de trabalho insalubre, que era proibido antes, a reforma trabalhista permitiu, e a medida provisória acabou colocando algumas regras aí para a permissão desse trabalho de mulheres grávidas em situações, em ambientes insalubres. Como é que fica isso se tiver que esperar até o ano que vem, por exemplo, para ter alguma questão definitiva nisso?
Olha, a medida provisória, ela tem força de lei, mas lei não é. Né? Para ser lei, ela tem que ser aprovada no Congresso Nacional. Tem que haver um projeto de conversão e ela vira lei. Enquanto ela vigora, ela tem força de lei. O problema é quando ela é revogada ou quando ela caduca. Né? Os efeitos têm que ser modulados pelo próprio Congresso Nacional pela via decreto legislativo. Se enquanto ela vigorou, gerou algum direito adquirido, né, isso vai ter que se ver caso a caso.
Uhum.
Agora, volta ao status quo, ou seja, volta a lei conforme ela foi aprovada no Congresso Nacional. Então, a mulher, de acordo com a mulher grávida, de acordo com a reforma que foi aprovada, ela pode, se tiver autorização médica, ela pode trabalhar em ambiente salubre. Voltou ao que era antes,
uhum,
com a caducidade da medida provisória.
Sim, sim. Agora, deputado, como o senhor avalia que pode ser feita alguma mudança nesse sentido? O debate em torno dessa questão, óbvio, né, foi meio que de uma certa forma encerrado com a aprovação do texto, mas evidentemente eu acredito que a oposição ainda tenha, enfim, maneiras ou instrumentos ou ferramentas de tentar reverter ou pelo menos buscar reverter algumas dessas situações mais complicadas que geraram tanta polêmica e geraram tanta discussão. Não foram unanimidade, tanto que já acabaram gerando aí esse acordo, digamos assim, inicial que foi feito com o governo. Tem alguma chance de isso mudar, dessa realidade mudar? E na sua avaliação, o senhor acredita que isso vai gerar avalanche de processo na justiça, enfim, em função dessas mudanças e dessa insegurança jurídica que foi gerada aí?
Olha, o engraçado é que um dos aspectos de propaganda que o governo alardeou à época da tramitação do processo no Congresso Nacional era que ele traria segurança jurídica. Mas nunca houve tanta insegurança jurídica no mundo do trabalho como depois da aprovação dessa chamada reforma. Né? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Ou o movimento sindical, os trabalhadores se mobilizam, ou dificilmente haverá alterações para melhor no Congresso Nacional. Porque a maioria que aprovou essa lei está lá no Congresso Nacional. E eu não estou vendo perspectiva de modificação depois das eleições de 2018.
Uhum.
Eu acho que essa tendência conservadora e reacionária ela vai se reafirmar após as eleições de 2018. Então eu só vejo uma chance de alteração para melhor com a mobilização dos próprios trabalhadores. Agora, de fato, ao mesmo tempo que essa lei ela enseja, como você disse, a possibilidade de uma enxurrada de ações,
uhum,
mas ao mesmo tempo ela trouxe elementos, ela traz dispositivos que impõem medo nos trabalhadores e nos sindicatos de entrarem com novas ações trabalhistas, porque
sim,
ela onerou sobremaneira os trabalhadores com essas ações, ou seja, o trabalhador ele pode entrar credor ao ingressar uma ação e pode sair devedor.
Sair devedor, né?
Porque agora ele vai ter que pagar honorários advocatícios caso perca a ação ou perca parcialmente. Ele tem que arcar com os custos honorários periciais. Enfim, o acesso à justiça do trabalho tornou-se mais difícil e tornou-se oneroso. Né?
Agora...
Então pode ser embora haja um potencial para uma enxurrada de ações, mas na prática pode acontecer a redução do número de ações na justiça do trabalho.
Agora, falando em aumento ou diminuição do nível de ocupação, do nível de emprego no país, se a gente pegar o primeiro trimestre de 2018, teve uma queda com relação ao último trimestre de 2017, uma queda no nível de emprego, mais desempregados, passaram de 12 milhões e pouco para 13 milhões e pouco, salvo engano, mas se a gente pegar o dado de início de 2017, houve sim um aumento no número de pessoas empregadas, um leve aumento também. Já se pode falar em efeitos da reforma trabalhista, tanto para a diminuição com relação ao terceiro, ao último trimestre, quanto ao aumento com relação ao aumento do emprego com relação ao primeiro trimestre de 2017, ou ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de avaliação?
Olha, primeiro nós temos que avaliar que tipo de emprego, né? Que tipo de ocupação. Possivelmente é o trabalho contrato intermitente, que é um trabalho indigno. Né? Então, primeiro, acho que ainda está cedo, mas esse aumento aí, com certeza, é em relação às novas formas de contratação, que são formas de contratação precárias, com menor remuneração, com menor treinamento da força de trabalho, e provavelmente 3 meses depois essas pessoas não serão mais empregadas. Então, é preciso tempo para averiguar melhor isso. Agora, eu sinceramente não considero trabalho intermitente, por exemplo, como emprego. Uhum. Eu considero como trabalho degradado.
Agora, deputado, até pegando essa questão do trabalho intermitente, qual seria, na avaliação do senhor, a melhor solução para essas empresas que, por exemplo, são empresas sazonais ou elas funcionam em determinados dias da semana, como é o caso de teatros, por exemplo, que você não tem o funcionamento, às vezes é de quinta a domingo, às vezes de quarta a domingo, e há 2, 3, 4 dias na semana que aquela atividade simplesmente não existe, ou não funciona, não é praticada. Essas pessoas não estariam tendo que pagar por um funcionário que estaria à disposição, mas não estaria trabalhando efetivamente, portanto elas estariam gastando a mais dentro daquilo que está previsto. Quer dizer, qual seria a solução para esse tipo de trabalho, para esse tipo de negócio, digamos assim, em que o funcionamento não é diário, não é dioturno, como, por exemplo, fábricas ou outros tipos de empresa?
O problema é que a chamada reforma trabalhista acabou tratando essas contratações, que são contratações excepcionais, ela estabeleceu isso praticamente como uma regra.
Entendo.
Ela permite que empresas outras que não precisem, como nos exemplos que você deu, não precisam necessariamente do trabalho intermitente, mas acabam adotando o trabalho intermitente porque é mais barato, explora mais a mão de obra. Esse é que é o problema. Eu não sou contrário, nem o mundo sindical era contrário, na sua maioria,
sim,
a estabelecer formas extraordinárias de contratação por conta da peculiaridade daquele emprego.
Entendo.
Agora, o problema é quando você estabelece isso como regra, né? Você não limita na lei, olha, só determinada as empresas, tais características, poderão adotar o trabalho intermitente. Não, qualquer uma pode, né?
Uhum.
Então, na verdade, a reforma trabalhista, ela acabou estabelecendo como regra o que era exceção.
Sim.
O trabalho por tempo determinado, trabalho precário, trabalho temporário, era exceção. Isso agora passa a ser regra, né? E o trabalho por tempo indeterminado, que era a regra, passa a ser exceção.
Muito
isso
bem.
Em prejuízo à classe trabalhadora, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido.
Deputado Vadir Damus, ele que é do PT do Rio de Janeiro, conversando com a gente, deputado que é advogado, já foi presidente da seção AB do Rio, falando aí um pouco a respeito dessa questão de como fica a questão jurídica da reforma trabalhista e também trazendo aí algumas opiniões importantes a respeito da lei como ela está hoje, enfim, nas questões aí que dizem respeito à segurança jurídica do trabalhador brasileiro. Deputado Vadir Damus, muito obrigado por participar do nosso programa, um excelente fim de semana para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço aí aos ouvintes, estou à disposição para o
tá,
um abraço, deputado.
Obrigado, deputado.
Um abraço.
Tá aí, deputado Vadir Damus participando com a gente do PT do Rio, falando aí um pouco sobre, né, a sua opinião a respeito dessa questão aí da reforma trabalhista. Lembrando que 1º de maio foi o Dia do Trabalho e a gente tem aí todas essas questões aí para serem analisadas sempre no que diz respeito à reforma trabalhista. Vamos continuar com Feijoada Completa de hoje. Vamos lá.
Se o mundo for desabar sobre a sua cama e o medo se aconchegar sob o seu lençol, e se você sem dormir tremer ao nascer do sol, escute a voz de quem ama, ela chega aí.
belíssima canção, hein, Paulo Vittar? O Caetano Veloso com Sou Seu Sabiá.
Muito bonito.
Muito bonito, né? Esse arranjo belíssimo com essa percussão e tal. É muito bacana mesmo, o Caetano. Mais uma canção aí que faz parte dessa coletânea Novo Milênio MPB, lançada no final dos anos 90. E a gente trazendo aqui algumas dessas canções, canções que marcaram a história da música brasileira, né? Vamos ver mais um pedacinho do Caetano.
Coração de escutar, eu nunca me canso do unissono com a vida.
Muito bacana, muito linda aí essa versão e belíssima interpretação aí do Caetano Veloso. Bom, vamos falar agora com o advogado trabalhista, o João Gabriel Lopes, para poder saber um pouco mais a esse respeito aí da questão da reforma trabalhista e o fim da validade da medida provisória do 808, né, que acabou caducando aí. Doutor João Gabriel Lopes, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada Completa. Como vai, senhor?
Boa tarde, Edson. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, senhor, por aceitar o nosso convite. Doutor João Gabriel, a questão aí, enfim, o fim da vigência, né, da medida provisória, no fim das contas, há pontos da reforma trabalhista que dependem de regulamentação, há ainda alguma insegurança jurídica nesse particular. Eu queria que o senhor expusesse para a gente que pontos o senhor acredita que podem gerar maior dificuldade de interpretação ou duplicidade de interpretação, enfim, e que dependem de uma regulamentação que até o governo ficou de fazer por decreto e para poder dar mais segurança jurídica nesse aspecto. Quais são os principais pontos que o senhor acredita que dependem de uma melhor definição legal, doutor João Gabriel?
Bom, inicialmente a gente precisa esclarecer que essa medida provisória, número 808, ela regulamentou alguns pontos específicos da reforma, fazendo alterações aí em relação à jornada 12x36, aos parâmetros de indenizações por danos morais, à contratação como autônomo, ao trabalho intermitente, à gorjeta e à própria validade da Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, aos contratos em vigor. Uhum. E também a questão das gestantes e lactantes em locais insalubres. Esses pontos que caducaram da medida provisória, a grande parte deles, a maior parte deles, não pode ser regulamentada por decreto. Os pontos que poderiam ser regulamentados por decreto seriam eventualmente as questões, por exemplo, das contribuições previdenciárias dos trabalhadores intermitentes, mas apenas a operacionalização dessa contribuição previdenciária, porque o decreto ele não serve para suprir uma ausência de lei em determinada matéria. Então, de fato, o que ocorre é que nós vamos realmente enfrentar, em relação a esses aspectos principalmente, uma insegurança ainda maior do que aquela que foi criada, né? Aquele limbo jurídico criado pela própria reforma trabalhista. Uhum. Como o deputado Wadi destacou há pouco, a própria reforma criou uma série de inseguranças, até porque foi um processo muito assodado, muito rápido, sem discussões mais amplas com a sociedade, o que faz com que a gente experimente hoje uma situação em que empregados e empregadores não têm muita certeza sobre qual é o direito que é aplicável a determinadas situações.
Agora, boa tarde, doutor João Gabriel Lopes. Eu queria saber, porque o próprio deputado Wadi Damus também falou que, apesar dessas inseguranças jurídicas criadas com a reforma trabalhista, a gente pode ver uma queda no número de ações trabalhistas, justamente por conta dessa possibilidade de onerar o trabalhador. Queria saber se o senhor concorda com essa visão, qual a opinião do senhor com relação a isso. A gente deve ver um aumento, uma queda? Como é que vai se dar essa questão na justiça mesmo?
Olha, como bem mencionado pelo deputado Wadi também, houve num momento inicial uma queda substancial do volume de ações trabalhistas que foram ajuizadas. Essa queda, ela se deve em grande medida ao receio que os trabalhadores estão tendo de ingressarem com a ação para pleitear um direito, para pleitear um crédito seu e saírem devendo o seu próprio empregador que lesou esses direitos, esses mesmos direitos. Esse medo, esse receio é que é absolutamente natural quando se tem uma mudança tão expressiva na legislação, ele acaba impactando e reduzindo esse volume de ações, que é uma redução que é importante dizer. Claro, o Brasil tem muitas ações judiciais tramitando, isso é inegável. No entanto, essa modificação não se dá por um decreto, por um ato normativo. A redução ela se dá com uma civilização maior nas relações de trabalho. Uhum. Ela se dá com o respeito às garantias trabalhistas. Essa redução que se experimenta agora é uma redução artificial, criada pela mera expectativa de um dano que pode ser causado ao próprio trabalhador. Eu acredito que com o tempo a tendência é de haver uma normalização novamente desse volume de ações trabalhistas, até porque o mundo do trabalho em si ele não foi alterado. O que houve foi uma alteração sobre o procedimento que seria regulado, sobre o modo como o procedimento seria regulado nos processos judiciais.
Quer dizer, antes da reforma, quando o trabalhador perdia a ação, ele não precisava arcar com os custos processuais, não é isso?
Se ele fosse beneficiário da justiça gratuita, ele não arcaria com as custas processuais. Uhum. E ele não poderia ser condenado a pagar honorários advocatícios. Com a reforma trabalhista, houve a imposição de honorários advocatícios em qualquer ação, e mesmo que o trabalhador seja vitorioso em parte do pedido, ele pode vir a ser condenado em honorários advocatícios na parte que ele perdeu. Então pode acontecer de o trabalhador ganhar a maior parte dos seus pedidos, mas como ele perdeu um pedido que era mais relevante, um pedido que tinha um valor substancialmente maior, ele acaba fazendo com que aquilo que ele ganhou, ele vai usar tudo para pagar o advogado da empresa no pedido que ele perdeu.
Agora, a avaliação que a gente tem escutado de alguns deputados aqui na Câmara é que uma nova medida, uma nova mudança legal, tentando regulamentar alguns, ou modificar mesmo alguns pontos, como essas questões que estavam na MP, das gestantes, do trabalho intermitente, que qualquer mudança nesse sentido agora vai ficar só para a próxima presidência da República, uma nova negociação que vai se abrir a partir das eleições agora do final do ano. Como é que a gente fica até lá?
Bom, realmente é uma situação de extrema insegurança num tema central, né? Que é o tema do trabalho, aquilo que acontece todos os dias nas nossas relações econômicas e sociais. De fato, hoje, para que se tenha uma dimensão da insegurança jurídica causada pela reforma, há mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo, que tratam exatamente sobre o tema das inovações criadas pela Lei 13.467. Uhum. É importante dizer que a advocacia trabalhista, a magistratura do trabalho, os procuradores do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, de forma alguma renunciarão ao seu papel interpretativo dessa reforma trabalhista. É preciso que nós olhemos a lei, a nova lei, a partir de uma lente fundamental do nosso direito, do nosso Estado Democrático de Direito, que é a nossa Constituição de 88, que já regula, em grande medida, como devem ser as relações de trabalho. Então, há alguns temas, eu vou dar como exemplo aqui a questão da jornada de 12 horas por 36. Pela reforma trabalhista, possível ao empregador pactuar com o empregado uma jornada de trabalho de 12 horas intervalada, de 12 horas diárias intervalada por 36 horas de descanso. Então, o trabalhador trabalha um dia 12 horas, folga 36 horas, volta a trabalhar posteriormente mais 12 horas. Uhum. Isso antes da reforma só era possível mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho.
Sim.
Com a reforma, isso pode ser feito mediante acordo individual. Ocorre que a Constituição reserva ao acordo coletivo e à convenção coletiva qualquer pactuação a respeito de compensação de jornada, que é isso de você trabalhar mais um dia para compensar em outro dia. Por conta dessas questões, pode ser que nos processos individuais, nas ações coletivas que sejam ajuizadas a partir de agora, os juízes exerçam eles próprios esse controle de constitucionalidade para verificar que temas da reforma trabalhista se adequaram à Constituição e quais violaram a Constituição, porque eles não podem eles não podem refutar, eles não podem se afastar desse papel de intérprete da Constituição.
Pois é, o artigo 7º da Constituição que estabelece já dentro do seu escopo ali uma série de direitos e garantias, né? E o artigo 7º que é a cláusula pétrea da Constituição, né, doutor Gabriel?
Exatamente. Sequer por emenda constitucional esse artigo poderia ser alterado em prejuízo do trabalhador, né? O artigo 7º no seu caput ele é muito claro. Qualquer alteração da legislação trabalhista ela deve favorecer o trabalhador, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aqueles ali elencados, além de outros que venham a melhorar a sua condição social.
Pois é, diretamente esse caput ele não está sendo ferido pela reforma, uma vez que ela eliminou alguma série de direitos?
Esse é uma das teses que tem sido sustentada por aqueles que são críticos à reforma, grupo no qual eu me insiro, no sentido de que o Brasil acabou violando uma série de convenções internacionais, como o Pacto de San José da Costa Rica, diversas convenções da Organização Internacional do Trabalho, que preconizam justamente a progressividade dos direitos sociais. A ideia dos direitos sociais é que eles sejam progressivos, que eles incrementem a condição daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Justamente por isso, isso é que nós acreditamos que a reforma trabalhista, em diversos aspectos, ela violou tratados internacionais e violou esse preceito constitucional que está lá no artigo 7º, caput da Constituição.
Sim, sim. Agora, os favoráveis à reforma, uma das coisas que eles costumavam colocar é que em países como, por exemplo, como os Estados Unidos, muita gente gostaria de trabalhar lá, dizem, né? E no entanto, praticamente você não tem direitos trabalhistas e a relação é totalmente regida pelo mercado. Agora, justifica, porque o que acontece nesses países, doutor João Gabriel, que pode acabar atraindo os profissionais? É a mentalidade do empresariado norte-americano que é diferente da nossa, que favorece, por exemplo, o trabalhador, que tem um pensamento um pouco mais social, às vezes, no que diz respeito à questão de saber como contratar, quem contratar, de que maneira contratar. Enfim, ou a questão é mesmo um engano, um engodo que acaba se colocando aí para a população?
Veja, é importante a gente tratar esse argumento de uma maneira que seja... Que nós tenhamos clareza dos dados que são utilizados. Esse é um argumento que é realmente muito comum e nós precisamos esclarecer que nos Estados Unidos o sistema trabalhista e o sistema jurídico como um todo, ele é bastante distinto. Na verdade, as leis trabalhistas nos Estados Unidos, elas em grande medida são promulgadas pelos próprios estados. Então, sim, existem pouquíssimos atos, existem poucos atos federais que tratam sobre o tema, mas os estados possuem diversas regulamentações que tratam sobre essa matéria. Recentemente, inclusive, houve declarações no sentido de que os Estados Unidos têm muito menos, 10 vezes, 20 vezes menos ações trabalhistas que o Brasil. É um argumento que também é falso, porque quando se verificam os dados que foram consultados, o que os pesquisadores que propalam essa notícia dizem é que eles consultaram os processos federais que tratam sobre esse tema nos Estados Unidos. De fato, são poucos nos Estados Unidos. Agora, nos processos nas cortes estaduais, eles são muito mais volumosos, né? O direito à antidiscriminação nos Estados Unidos, ele é algo realmente muito pungente no direito do trabalho. E é importante dizer também que nos Estados Unidos nós temos um sistema de common law, que é um sistema que é regrado pelo precedente, pela sistemática do precedente judicial. Sim. O juiz, ele é muito mais criativo do que aqui no Brasil, que nós temos um regime que as leis são mais definidoras dessas estratégias. Então, é um argumento que nós precisamos apurar com cuidado e que, claro, tem uma outra dimensão, que é social e econômica, que é o fato de que o Brasil é um país com muito mais desigualdade social do que os Estados Unidos, em que essa legislação protetiva do trabalho é ainda mais necessária.
Uhum. Agora, hoje, como é que o senhor avalia hoje como funciona a estrutura organizacional da Justiça do Trabalho, como ela está definida hoje? Na sua avaliação, ela funciona bem? O senhor acha que a Justiça do Trabalho ela precisaria de novos procedimentos, enfim, até a figura, por exemplo, do Juizado Especial, eu não sei como é que funciona isso no Ministério do Trabalho, se existe, porque eu sei que, por exemplo, nas ações civis, a determinados valores a pessoa pode recorrer sem a necessidade de ter um advogado. Não seria o caso de na Justiça do Trabalho ter esse mesmo procedimento, não? Ou como é que funciona isso lá?
Bom, na Justiça do Trabalho existe o chamado jus postulandia, né? O trabalhador ele pode se dirigir a uma vara do trabalho para que ele mesmo formule sua reclamação trabalhista. Isso antes e depois da reforma sempre foi viável.
Continua valendo.
Continua valendo, só que no momento, nas fases recursais superiores, aí ele vai precisar ser assistido por um advogado. Isso continua valendo, o trabalhador pode se dirigir à Justiça do Trabalho sem um advogado para promover essa reclamação trabalhista. No entanto, é preciso dizer o seguinte, a Justiça do Trabalho atualmente é dos ramos do Poder Judiciário aquele que com mais eficiência resolve suas demandas. É o ramo do Poder Judiciário com maior celeridade, então se nós compararmos com a Justiça Federal e as Justiças Estaduais, a Justiça do Trabalho é o ramo mais célebre do Poder Judiciário, onde há os menores gargalos, com todas as dificuldades de estrutura, inclusive de orçamento, ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, tem sido um Poder Judiciário bastante responsivo à população. Uhum. E quando eu falo população, não é apenas os trabalhadores. Em relação aos próprios empregadores, há aqui, na Justiça do Trabalho, uma resposta que é rápida, que eu acho que é algo que interessa a todos que são partes em processos judiciais. É que haja uma segurança de quando as contendas judiciais vão ser definidas. E isso tem sido alcançado com uma redução substancial do tempo de tramitação dos processos. Além disso, existem algumas iniciativas que nós poderíamos cogitar, sim, de reforma no Poder Judiciário Trabalhista, que não havia exatamente uma repulsa que houvesse uma reforma. Mas a reforma trabalhista, ela não promoveu nenhuma modificação estrutural da Justiça do Trabalho.
Sim.
Os recursos cabíveis continuam sendo os mesmos. A estrutura dos tribunais continua sendo a mesma. Isso poderia ser, nós poderíamos ter, se a reforma tivesse sido mais maturada, mais esmiuçada, poderíamos até ter pensado em outras mudanças estruturais. Mas o assodamento do processo fez com que apenas se modificasse o procedimento para que ele se tornasse mais moroso, na verdade. Uhum. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Anteriormente, a execução trabalhista, quer dizer, eu terminei um processo e a justiça reconheceu que eu tenho um determinado direito. Com isso, vai se iniciar outra etapa do processo, que é a chamada execução, para transformar aquele direito em um crédito, em um valor. Antigamente, o juiz poderia impulsionar isso de ofício, uma vez que ele tenha recebido o processo que transitou em julgado, o próprio juiz já encaminhava para cálculos eventualmente e poderia notificar a empresa a efetuar o pagamento. Agora, isso vai depender de uma iniciativa da parte, o juiz não pode ele próprio promover de ofício a execução, inclusive com o risco de ser decretada a prescrição caso o trabalhador venha a demorar a impulsionar esse processo de execução. Uma outra questão é os honorários periciais, os casos que envolvem doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. Anteriormente, o juiz poderia determinar que a União antecipasse o valor para que o perito pudesse executar o seu trabalho e já receber a remuneração, obviamente. Agora, com a reforma trabalhista, ficou inviabilizada a antecipação de honorários periciais ficou inviabilizada o pagamento desses honorários periciais prévios pela União. Com isso, o que está acontecendo na prática, nos processos que nós acompanhamos, é que muitos peritos estão se recusando a fazer as perícias e os processos ficando parados por meses, até que algum médico se disponibilize a fazer aquela perícia sem nenhum custo para receber somente ao final do processo.
Realmente complicada essa situação. Bom, doutor João Gabriel Lopes, que é advogado trabalhista. Doutor João Gabriel, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, participação com a gente, esclarecendo aí esses pontos importantes, enfim, acompanhar agora como vão se desenrolar todas essas questões, até no próprio Poder Judiciário, para saber como os juízes, os desembargadores, enfim, toda a Justiça do Trabalho vai se pronunciando diante dos processos que vão sendo colocados para serem analisados aí. E aí nós vamos entender como vai se construir a segurança jurídica ou, enfim, a possibilidade dos trabalhadores de se colocarem aí diante dessa situação. Situação complexa realmente que o senhor expõe aqui para a gente. Muito obrigado por participar do nosso programa. Excelente fim de semana para o senhor e até a próxima oportunidade, doutor João.
Eu agradeço. Um bom final de semana. Fico à disposição.
Um abraço.
Tchau.
Um abraço.
Tá aí, doutor João Gabriel Lopes conversando com a gente. Ele que é advogado trabalhista. Agora são exatamente 2h42 e a gente vai de música para a gente fechar esse bloco. As Noites Cariocas, exatamente. Vamos ouvir a Gal Costa aqui na nossa Feijoada Completa.
Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu pensei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Mas que tanta mentira eu ando pregando, supondo talvez me enganar. Mas que tanta crueza sem minha certeza é maior do que tudo que há. Todas as vezes que eu sonho é você que me rouba a justeza do sono. É você quem invade bem sonso e covarde as noites que eu tento dormir mesmo em paz. Sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que expulsar todo o mal que você me roubou. Custe o que me custar, vou desanuviar toda a dor que você me causou. Eu vou me redimir e existir, mas sem ter que ouvir alguém já pregou nesse mundo pra mim. Sei que é o meu coração, só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para lhe aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definho. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu bem sei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei, fugi. Eu por mim decretei que fali daí. Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Sei que mais cedo ou mais tarde vai ter um covarde pedindo perdão. Mas sei também que o meu coração não vai querer se culpar só de humilhação.
Aí a Gal Costa, Gal Costa com as Noites Cariocas aqui no nosso Feijoada Completa desta sexta-feira. Noites Cariocas, né? Minhas Noites Sem Sono. Muito bacana aí essa versão da Gal para essa belíssima canção. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Feijoada Completa.